swingado protopunk nova-iorquino da Television ao pagode em Brasília do Tião Carreira e Pardinho. Nós descemos nas zonas abissais do improvável metal da Neuroses, acompanhado pela voz bruxesca de Jarboro. Além, é claro, do vrum vrum do King Crimson noventista, em mais um episódio epilético de Triceratops Show. Boa tarde, Dudu. Boa tarde. A gente acabou de ouvir Television, o Sinoevil, a banda aí influenciadora do movimento punk lá de Nova York, né? Conta mais, Dudu. Como que essa banda aí apareceu por você?
Não, a gente sempre fala do Television, a gente nunca tocou. Eu falei, vou tocar hoje, né? Eu tava, como alguns de vocês devem saber, eu tenho um headset de VR, né? O Oculus Quest, que eu sou fã desse negócio de VR aí. Eu acho que realmente é uma das coisas que é transgressora, assim. Se você tiver a oportunidade, recomendo você brincar com o headset.
Esses dias eu fui pra Capão Bonito lá. Nossa, VR lá. Coisa que não tem na cidade grande, né? Tudo fumaça, a gente tem VR lá. Pois é, cara. Não, eu vi também esse óculos lá na exposição do Tim Burton. Muito legal, muito pra fintechs, vanguarda, né?
Ah, então, uma das coisas que eu acho que é bem útil é pra fazer... coisa difícil dessa, assim, jogo que que força você a mexer seu corpo. Eu tava vendo, então, os jogos novos que são lançados, e aí eu tava vendo a pessoa jogando lá, e falei, caralho, que porra de música é essa? Eu conheço essa música. Eu até mandei pra você, né? Pô, essa música não é Television? E era isso, a pessoa dançando, assim, fazendo exercício com Television. What the fuck? O que Television tem a ver com?
Falando em Television, né, a gente não consegue desassociar, né, os caras de toda aquela energia, né, do punk nova-iorquino, né, que, aliás... Muito bom lembrar que as pessoas associam hoje com o punk é totalmente diferente do que era nos anos 70, né? Que era a galera que frequentava o clube CBGB, né? Que era bandas totalmente diferentes entre elas, assim. Que era o Ramones, não tinha nada a ver com Television, que não tinha nada a ver com Talking Heads, não tinha nada a ver com Blonde, que não tinha nada a ver com Lou Reed. E essa galera coexistia e meio que sedimentou, né? Talvez a visão mais poética e romântica do que seria o punk, né? Esse lugar, nessa cena, né? Que abraçava também, né? A galera do Glam Rock, Max's Kansas City. Mas falando em CBGB, eu não sei se eu já fiz essa indicação aqui no programa. Se eu já fiz, me perdoa, faço novamente. Que é um filme muito divertido, onde aparece a rapaziada do Television, né? Que é o filme CBGB, o berço do punk rock. É um filme de 2013 que conta um pouco a história, né? Conta de uma forma bem humorada, né? A história dessa casa aí, que foi dirigida pelo Hilly Crystal, que é uma pessoa meio que... A gente não sabe se é sortuda, se estava no lugar certo, na hora certa, ou se era realmente um cara visionário, né? Mas, assim, a ideia da casa era abrir pra country, bluegrass e blues, né? E daí o filme mostra como o projeto do cara de fazer uma casa de country, bluegrass, né, e blues deu errado. Felizmente deu errado, sendo uma das grandes vanguardas aí, né, no mundo, né, em relação a casas noturnas e casas de shows, né. E o lugar não tinha nenhum glamour, né, era um buraco, mas era um buraco que tocou as bandas que bagunçaram, assim, a música pop, né, nos anos 70 e 80, e foi berço também de tudo... uma safra de bandas punks que vieram depois. Enfim, é só um parênteses aí, que Television sempre me remete a esse momento, né, da história. Também tem a Pat Smith também, que é outra figura também nesse movimento, que é bem interessante da gente lembrar e recordar.
Sim. Voltando ao Mark Moon só, eu peguei pra ouvir de novo aqui o episódio e realmente, né, você vê que o Mark Moon tá sempre nas listas de melhores álbuns e, cara, é facilmente entendível porque, assim, é um álbum muito, muito bom. Eu diria borderline perfeito. Se você gosta de guitarra, você percebe as interações de uma guitarra com a outra, assim. É fenomenal, cara. É muito, muito bom. Se você é desses que já ouviu antes, tá um tempo sem ouvir, ouve de novo que você vai falar que esse álbum é muito foda.
É um disco perfeito, né, Du? Eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu lembrei agora de uma história muito boa com o Sinoí. Tem um amigo, inclusive vamos dar um abraço pra ele, que é o Gustavo Gonzo, conhecido por alguns como Brasília, inclusive vizinho meu, mora na mesma rua, um querido. Ele também adora Television e eu lembro que, assim, a gente andou muito junto, né? Ele é um exímio motorista, né? Ele gosta, ele tem umas raras pessoas que tem o prazer de dirigir, né? Prazer e gosta de todos os aspectos que envolvem um carro, assim.
Nossa, que inveja, hein? Porque eu odeio dirigir.
É, eu também. Mas esse é um cara que ama de paixão, assim. E qual que era a trilha sonora favorita pra ele sair pela noite alucinado? Correndo e fazendo drifts pela rua. Television com Sinon Evil. Então, esse programa também é dedicado ao meu amigo Gustavo Gonzo, o rei do drift brasileiro. É grande fã de Television e especialmente da música Sinon Evil, que já fez a trilha sonora de muitos passeios noturnos. E aí, Dudu, você conseguiu? Você conseguiu praticar exercícios aeróbicos ao som de Sinon Evil, afinal?
Não, ainda não. Porque esse é um jogo que você tem que pagar uma subscription e eu tô namorando ainda, porque é $20 por mês. Meio caro.
É legal, é interessante a ideia, né? É um som que embala, né? Você costuma ouvir música, assim, quando você tá fazendo algum treinamento físico, corporal?
Então, eu costumo ouvir muito podcast, né? Só que agora eu tô parando pra ouvir música, assim, porque... eu já falei isso antes, mas agora eu tô tentando ouvir música, só ouvir música. Porque antigamente eu tava acostumado a ouvir música trabalhando, assim, que você não consegue prestar 100% atenção. Agora, se você tá fazendo exercício, você consegue prestar bastante atenção na música.
Inclusive, ele embala, né? Dependendo do som que você tá ouvindo, ele embala muito, né?
O foda é que essas trilhas sonoras de academia e tal, puta, uns sons que são muito...
Claro, é por isso que a gente tem que levar o nosso foninho de ouvido, ou se a gente for fazer em casa, a gente mete o som no rádio aí e escolhe nossa trilha perfeita, né?
Eu só queria falar que eu ouvi os outros álbuns do Television, talvez o Luiz discorde de mim, mas, nossa, eu achei muito ruim, hein? Eu achei bem qualquer coisa, assim. O Mark Moon é... bem fora da curva.
É, o Mark Moon é realmente um disco especial, né? Eu acho que ele influenciou tudo que veio, né? De guitarras, assim, no... Penso que, assim, vamos ver, anos 70, ó, rock and roll, Estados Unidos, era um bando de cabeludo meio que vivendo a ressaca do movimento hippie, ou começando o que seria conhecido como metal, hard rock e tal. E, né... tinha essa galera, né? Essa galera de Nova York meio desajustado. Television tava neles. Outro visual totalmente diferente, cabelo curto, outros assuntos, né? Outra poesia, outras formas de tocar guitarra, de usar a distorção, né? Então por mais que já havia uma escola em andamento, eles conseguiram fortalecer essa escola, né? Eu vejo o Mark Moon da mesma importância que do Velvet Underground e Nico. Eu acho que eles aperfeiçoaram os experimentos do Velvet Underground no estúdio, assim, deixando a coisa um pouco mais bem arranjada, mais bem acabada, né, e dialogando com a época, com os anos 70, com rock and roll, né, mas fora do que se esperava das bandas na época, né, não era um Creedence, de forma nenhuma, longe disso.
E curioso que foi lançado em 77, o ano que o punk quebrou.
Não, fantástico, Mark Moon é um disco de cabeceira, com certeza não ia ver Strokes, não haveria Sonic Youth, não haveria uma boa parte do que a gente gosta de indie, assim, talvez até houvesse, mas de uma forma bem diferente do como a gente conhece. E a música, faixa título é brutal. Acho que a gente chegou a tocar no episódio Is This It, se eu não me engano. Mark Moon, né? Uma faixa épica, né? De uns 10 minutos, 9 minutos. É impressionante, sim. Impressionante. Grande banda. Vocês não pegaram pra ouvir com carinho, ouçam. Television é foda. E também, né? É curioso que é isso. Eles surgiram em 77, mas tinham características musicais que a gente veria com mais força na no pós-punk, né? Ele já não tava tão ligado ao punk, já, esse som. Tava um pouco um degrau acima. Eu vejo assim, dessa forma. Que é muito bem feito, né? A musicalidade muito bem trabalhada, né? Outra coisa.
Sim, faz todo sentido. Só vou fazer a correção que a faixa que abre o álbum é justamente Sinon Evil. E logo em seguida, o que você trouxe pra nós aí, Luiz?
Cara, a gente vai pra um lugar nada a ver. Momento nada a ver. A gente vai do Mark Moon, do proto-punk, pro metal. Isso mesmo. Esse é o Triceratops Show, sempre inovando na aleatoriedade. E comigo não seria diferente. A gente vai pra um bloco mais denso, mais pesado, mais abissal, sombrio, triste, tenebroso. Eu trouxe aqui quem? A banda Neurosis, uma banda que, pra quem já é familiarizado, causa arrepios, né? É uma banda muito fora da curva no que a gente chama de metal, assim. Por quê? Porque é uma banda densa, é uma banda arrastadora, não é um tipo de banda que se sobressai pela alegria dos solos de guitarra e nem por temas medievais. Não, tá muito distante do que é o Iron Maiden, assim, por exemplo. Talvez se aproxime um pouco mais do Black Sabbath, mas é um Black Sabbath mais mórbido, mais tenso. Acho que, sei lá, acho que não que tenha influências do Black Metal, Death Metal, mas assim, né, alguém que passou por essas coisas, passou pelo punk. Eu acho que é uma banda também que, na verdade, é um pouco crossover nesse sentido, né, tem alguns discos que são mais hardcore, mas exploraram um tipo de som mais denso, mais deep, profundo, e sim, causa arrepios, não é um tipo de metal palatável, é aquele metal que faz a gente passar mal, o metal do mal, o metal que eu gosto. Enfim, eles têm uma discografia bem fodida aí, vale a pena procurar, se você quer aterrorizar teus sonhos, procure Neuroses. Agora, o som que eu trouxe aqui é uma faixa muito especial que faz parte de um disco colaborativo entre essa potência do metal do mal, não sei como chamar esse tipo de metal, né? Doom metal, será? Não sei se é um doom metal, mas é próximo a isso também. É essa potência do metal com uma potência do rock alternativo, que também não é muito bonzinho. Pelo contrário, assim, é bem denso também, igualmente tenso, né? Que é a Jarboe, uma cantora, tecladista, que inclusive tocou no Swans, bandaça, né? Banda incrível que a gente talvez ainda não tenha citado no programa ou comentado, mas assim, grandíssima banda, noise, influências de noise, de música industrial, enfim, a gente vê isso nesse disco também, né? Apesar da banda de apoio ser o Neurose, a gente vê essa influência do Swan, essa coisa meio ritualística, meio bruxa, densa, gótica, né? Que é o Swans, principalmente na época que a Jarboe integrou a banda, né? A gente vê isso nesse disco do Neuroses, o torna mais interessante ainda, né? Você pode perceber que, ouvindo, né? Não vou mais me alongar, ouça, a seguir, vocês vão entender que não é uma banda de metal qualquer e não é uma parceria qualquer também. Então fiquem aí com Neuroses e Jarboe com a música Taker. Depois a gente volta comentando o que vem a seguir.
push me out. We'll be right back.
E é isso aí! Uhul! Clima pesou agora na sequência. Vocês acabaram de ouvir King Crimson com a faixa Vroom. Em homenagem também ao meu amigo Gustavo, que gosta de automobilismo. E a Laís Marinoni, que é uma das parceiras aí do programa, que recentemente ela me perguntou se eu gostava do King Crimson na década de 80. E eu trouxe um King Crimson da década de 90. Para contrapor, né, a ideia que ela estava construindo. Eu gosto muito do King Crimson da década de 80. A gente pode até falar deles num outro momento. Porque eles tinham várias encarnações, né? E nos anos 80, o que que acontece? Acho que o King Crimson entende a influência da New Wave, né? E adiciona isso, né, no tempero da música deles, mas de forma elegante, né? Nada muito, muito escancarado, tipo Phil Collins. Mas se percebe que, apesar de toda a técnica e loucura musical, eles dão uma abrandada nessa selvageria dos anos 70, né? É até uma formatação um pouquinho pop, né? E acontece nos anos 90, eles meio que voltam a atacar nessa pegada mais agressiva, né? Inclusive, né, é uma banda que é conhecida, né, é reconhecida como pioneiros, né, no math rock, no próprio metal mesmo, né? Embora se também o metal deles é diferente, né? É um metal completamente elegante. E esse disco já vem depois, né, da construção mesmo e da evolução desses gêneros que eles influenciaram. Então é interessante, porque daí a meu ver, eles se apropriam da linguagem que eles criaram, né? Agora falou, ó, beleza, né? Tá na moda, vocês estão fazendo esse som, mas a gente que veio com isso e a gente tá assumindo a propriedade disso nesse disco, né? Eu vejo dessa forma, né? Tem um pouco de metal progressivo, né? Embora eu acho que não tanto, né? Acho que o que eles faziam nos anos 70 já dialoga bastante com esse som que a gente ouviu. E tem também, né, o math rock, né? Essas construções mais tortas, né? Mais diferentes. Então, é uma faixa aí que eu gostaria de apresentar a vocês, fãs de King Crimson, dos anos 90, de 1995. E aí, vocês gostaram? Conta pra gente. Acesse www.triceratops.show ou nossas redes sociais e fale. Gostei desse som.
Eu vou falar agora. Eu gostei. O King Crimson eu só tinha ouvido, né, nos anos 60, 70. Não fui além disso. Legal saber que fazem sons modernos, né? E legais. Falando nisso, tem o filme do King Crimson, né? Lançado esse ano aí. Você assistiu? Não assisti. Não vi. Tinha no Inedit lá, mas não assisti. Acabou já, né? Mas sempre tem torrent. Luiz, vamos fazer uma vírgula aqui. Você viu a história que a mulher perdeu a sucuri, a jiboia aqui em São Paulo, você viu isso? Que a mulher tem uma jiboia e aí um dia ela chegou aqui no bairro.
Pera aí, ela perdeu a memória ou perdeu a jiboia?
Jiboia. Aí ela falou, então, a jiboia sumiu. E aí ficou umas duas semanas aí com todo mundo no bairro com medo de sair na rua e encontrar a jiboia.
Tava assim, cara. E encontrar no final?
Encontrou. Hoje saiu a notícia que ele encontrou. Tava no forno.
Caralho, maluco. Imagina assar um bolo enquanto a jiboia. Que doideira. Cara, e tem aquela história do cara que levou a jiboia com o adesivo do PSDB pra votar. Lembra disso? Já viu essa história aí? O cara levou a cobra pra votar. Cara, eu acho que na época do Aécio, óbvio, né? O cara chegou com uma cobra e a cobra tava com um adesivo do PSDB na cabeça. Eleitor é impedido de votar com cobra de estimação enrolada em Sorocaba! Caralho! Essa história é muito boa, cara. Aqui, o eleitor Rafael Schiavi, de 31 anos, foi impedido de votar nesse domingo no colégio Dom Aguirre, na 3560 aí, zona eleitoral em Sorocaba, por estar com uma cobra de estimação enrolada no pescoço. Como não pôde permanecer na sessão eleitoral com o réptil, Rafael entregou-a para uma amiga, que levou Isidoro, como é chamada a cobra, para a parte exterior do colégio, enquanto confirmava seu voto. O mesmo eleitor já havia tentado votar acompanhado do animal no primeiro turno das eleições. Segundo informações informação da juíza eleitoral Margaret Pilizari, o rapaz entregou o documento ao funcionário e chegou a entregar com um animal no local de votação. Logo em seguida, foi abordado por dois policiais militares que acompanharam até o lado de fora da escola. Tem a fotinha do cara, cara. Ah, essa foto é sensacional. A cara do incel, cara. Essa é a cara do incel.
Nossa, realmente, o cara é 100% vibe Steve Albini também.
Cara, eu recomendo um filme que eu vi recentemente chamado A Lancheira, ou The Lunchbox. É um filme indiano. Eu já falei de filmes indianos, falei do Tigre Branco, né? Essa semana eu tô trazendo aqui Lunchbox. É um filme que você encontra no YouTube. Olha só, um filme completo no YouTube. Bom, não vou me alongar muito, mas assim, também é um filme que fala sobre os aspectos sociais da Índia, fala sobre o iFood e lanches entregados errados. E o quanto isso pode influenciar na vida das pessoas, você errar uma encomenda, você pode destruir casamentos, mas também pode começar novas relações. Então é um romance muito bem escrito, muito divertido, gostoso, que dá um pau em encontros e desencontros. Então superem, apesar da boa trilha sonora, superem essas coisas da Sofia Coppola, desses Her aí, como que é, Spike Jones, é isso? Vocês estão diante de um filme muito melhor, chamado The Lunchbox, um bom romance. E essa é a minha dica.
Calma, pera aí, de onde que você tá tirando esses filmes indianos?
Começou com Netflix, né? Depois do Netflix a gente vai procurando drogas mais pesadas, daí encontra esse daí, Lunchbox. É um cara, inclusive quem estrela esse filme é um indiano elegante aí, um cara que acho que já fez filmes americanos e tal, um galãzão da Índia. Você consegue imaginar um galã indiano?
Sei onde você tá querendo chegar aí, mas eu acredito em você.
É sim, é um cara que eu já vi em outros filmes, eu não lembro o nome desse ator aí, mas é muito legal. É um bom filme, muito bom, muito bem feito, muito bem escrito. Recomendo. The Lunchbox.
Legal. Eu não tenho nenhuma recomendação. Assisti o filme do Beavis Butthead, filme novo aí. Legal, engraçado assim.
E os filmes do Inédit, você chegou a ver alguma coisa?
Assisti o filme do Mangue Beach, assisti mais um, e assisti o filme do Mangue Beach e achei bom. Ele é mais do Mangue Beach, assim, então ele é mais distanciado, porque a gente assistiu o filme do Chico Sainz, então é muito na persona, Chico Sainz. Não, esse é mais desassociado, falando do Mangue Beach, assim, achei interessante, gostei. Falou até de umas pessoas que eu não sabia que estavam no rolê lá, tipo Karina Burr, assim, não sabia que tinha aí. Um outro filme que eu assisti que filme rapidinho, meia hora de filme. Que é aquele sobre pardinhos e... Como que é? A gente recomendou semana passada aí. Sobre pardinhos e afro-caipiras. Então, fala sobre... aquela coisa lá de música caipira, sertaneja, né? E bastante influência indígena, influências... Bem pardo mesmo, né? Aquele negócio paulista, assim, de mistura de diversas etnias e tal. E aí eu fiquei semana inteira ouvindo o Tião Carreira e Pardinho, né? Porque eles são meio que acho que o melhor exemplo de tudo isso, e é o que eu trouxe pra gente terminar aqui. Inclusive, eu vi uma informação que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, que o Tião Carreiro foi o cara que inventou o ritmo do pagode. Que eu nunca tinha parado pra pensar isso. Pô, o cara realmente inventou o ritmo. Você consegue, sabe, apontar, falar, ó, então, em 1900 e lá vai bolinha, o cara inventou um ritmo, que é o ritmo do pagode, né?
E que constitui o ritmo do pagode, você que viu o documentário?
Ah, não sei explicar, né? Mas o pagode é aquela batida, assim, como que fala? Com repique, né? Que eles vão roçando as cordas, assim. É uma batida bem característica. Essa música que eu vou tocar, na hora que você ouvir, você vai sacar qual é que é.
Eu lembro que eu ouvi o pagode em Moscou, lá do Luiz Gonzaga, né? Interessante como essa coisa da música sertaneja e dessas músicas regionais, elas atravessam, né, vários lugares, né, do regionais, né, dos estados brasileiros, né? Eles são da onde, o Tião? Tinha um carreiro que pardinho. Louco, né? Então.
Uma coisa que eles não falaram no documentário, mas eu saquei isso aí quando eu tava nessas vibes minhas de ouvir música da América do Sul, é que como a música caipira, sertaneja, né, caipira sertaneja, ela é muito, muito inspirada no estilo Guarani do Paraguai. Não tanto o sertanejo de hoje em dia, do Tião Carreira e tal, mas mais aquele sertanejo da Cascatinhana, sabe? Bem naquele começo. Nossa, 100% estilo Guarani. Se vocês tiverem oportunidade, ouçam aí. É exatamente a mesma vibe. É bem curioso, porque você pega aquela Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, no caso, a Tríplice Fronteira, assim e tal, dá pra entender de onde vem as influências. Mas enfim, então, homenageando o Gustavo Gonzo, que você falou que o apelido dele é Brasília, vamos tocar Tião Carreiro e Pardinho com Pagode em Brasília.
Um abraço a todos, procurem a gente nas redes sociais, a gente também tá no Instagram, @triceratops.show e o site, né, www.triceratops.show, você encontra todos os programas, inclusive os programas proibidões que foram tirados do ar. E é isso, galera, muito obrigado mais uma vez. É pra você se divertir.
Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro e bruião. O prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros e bruião com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. De Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. Bazar do Vardomiro em Brasília é o soberano. No repique da viola balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás tá me chamando.